Para dar início ao colóquio Portugal e o fim da Grande Guerra, convidamos o Dr. Raul Moreira, diretor de filatelia do CTT, para a cerimónia de apresentação da emissão filatélica dedicada ao armistício da Grande Guerra.
Muito boa tarde a todos. Senhora Vice-Presidente Teresa Queira, saúde todos os outros membros da mesa. Permitam-me também que saúde todos os senhores deputados aqui presentes, assim como os senhores generais, os senhores almirantes, todos os que designaram aqui estar para assistir a esta cerimónia. O que vamos fazer é reatar uma experiência que tem em Portugal cerca de 170 anos, quando em 1853, pela primeira vez, Dom Fernando de Saxe-Coburgo pôs em circulação o primeiro selo postal emitido no nosso país. Para dar seguimento a esta cerimónia, vou pedir aos ilustres membros da mesa que se reúnam a mim na mesa da obliteração, por favor.
E outra aos serviços de arquivo da Assembleia da República.
Muito obrigada.
Então, se não se importa, vamos fazer aqui uma linha de trabalho de produção. Começando pela senhora doutora Teresa Carreiro, que assina e passa à senhora Secretária de Estado.
Um selo que captou muito bem o momento, não foi? Também é só. E agora vamos oferecer com o voto do selo. E agora vamos tirar a fotografia de família mostrando as assinaturas.
Muito obrigado a todos.
Muito obrigada a si. Muito obrigada a si. Obrigada.
Muito boa tarde, excelentíssima senhora secretária de Estado da Defesa Nacional, professora Ana Santos Pinto, muito bem-vinda a esta casa. Excelentíssimo senhor general Mário Cardoso, presidente da Comissão para a Evocação do Centenário da Primeira Guerra Mundial. Excelentíssimo senhor professor doutor Adriano Moreira, saúde a si e ao professor doutor António Telo. E junto também o senhor deputado Diogo Leão, porque vão ser os nossos oradores, por excelência. Excelentíssimo Sr. Presidente da Comissão Parlamentar de Defesa Nacional, excelentíssimo Sr. Secretário-Geral do Ministério da Defesa Nacional, excelentíssimo Sr. Diretor-Geral dos Recursos da Defesa Nacional, excelentíssimos senhores representantes, generais generais, representantes dos vários ramos das Forças Armadas Portuguesas, excelentíssimo senhor doutor Raul Moreira e doutor João Cabaz Santana, em representação dos CTT, e obrigada por terem iluminado esta nossa cerimónia de encerramento das comemorações com esta edição especial. Excelentíssimos senhoras e senhores deputados aqui presentes, e são muitos, nomeadamente da Comissão de Defesa Nacional, minhas senhoras e meus senhores. Este colóquio sobre Portugal e o fim da Grande Guerra, cujo programa confirma uma cooperação de 4 anos entre a Assembleia da República e o Ministério da Defesa, bem como entre a Comissão da Defesa Nacional e a Comissão para a Evocação do Centenário da Primeira Guerra Mundial, prova o interesse que o Parlamento deu à evocação de um momento tão relevante no século XX português. O Parlamento português respondeu afirmativamente desde a primeira hora a todas as propostas que surgiram para a evocação da nossa participação na Guerra 14-18. Mais do que se associar a estas iniciativas, a Assembleia da República dinamizou momentos que marcaram estes 4 anos. O primeiro deles foi um colóquio de abertura destas evocações, a que tive nessa altura já a honra de presidir em representação da então Presidente da Assembleia da República, professora Assunção Esteves, no dia 7 de outubro de 2014. Nesse mesmo dia foi inaugurada a exposição Portugal e a Grande Guerra, comissariada pela professora Fernanda Rolo, que esteve patente na Assembleia da República até ao fim do mês de janeiro de 2015 e que, pela sua qualidade e abrangência, iniciou uma itinerância que já levou a mais de 10 municípios do país, de Santo Tirso a Porto Alegre, passando por Coimbra ou Leiria e Amadora. Esta itinerância vai prosseguir, estando já agendada para Sesimbra e para o Montijo. Já em 2018, por ocasião das evocações da Batalha de Lalice, a exposição esteve em Lille, de 10 de abril até ao fim de maio, tendo sido recentemente inaugurada pelo Presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, que aqui represento com muita honra, a 26 de outubro, no Consulado-Geral de Paris, onde ainda permanece. Também em cooperação com o Instituto de História Contemporânea da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, a RTP, o Palácio de São Bento acolheu, entre os dias 17 e 19 de outubro de 2014, os Dias da Memória, uma iniciativa europeia de grande alcance que permitiu recolher mais informação sobre a nossa participação na guerra. Durante todo esse fim de semana foi possível assistir a um número muito considerável de pessoas, estamos a falar de cerca de 1000 pessoas, que aqui estiveram para entregar ou partilhar as memórias e o espólio das suas famílias relacionado com aqueles anos. Diários, cartas, fotografias, mapas ou outros objetos, aumentando assim o conhecimento que temos desse período difícil da nossa história. Finalmente, editámos na coleção Parlamento a obra A Grande Guerra no Parlamento, da autoria das professoras Fernanda Rolo e Ana Paula Pires, cujo lançamento decorreu na Biblioteca Passos Manuel no passado dia 14 de novembro. Este colóquio conta com a participação de dois reputadíssimos especialistas deste tema que, estou certa, muito enriquecerá o conhecimento de todos os que aqui estão e os que, através do canal Parlamento, poderão assistir ao mesmo. Nos planos político e militar, vamos agora perceber melhor quais as condições em que Portugal e a Europa ficaram no final da guerra. As implicações que a nossa participação teve nas relações internacionais ou na evolução tecnológica militar. A Comissão de Defesa Nacional, desde o início promotora destes eventos, estará também representada pelo deputado Diogo Leão, que abordará uma vertente menos conhecida da nossa participação na guerra. Termino agradecendo ao Ministério da Defesa Nacional, aqui representado pela Sra. Secretária de Estado, pela permanente disponibilidade para ceder todos os meios para que estas evocações decorressem com a maior dignidade. Permita-me que na sua pessoa, bem como na pessoa do Sr. General Mário Cardoso, faça por ele e como chefe do Estado-Maior do Exército uma grande saudação, porque é com a implicação do chefe do Estado-Maior do Exército que foram realizadas muitas dessas iniciativas. Agradeço muito especialmente ao Sr. General Mário Cardoso, Presidente desta Comissão de Evocação, o trabalho conjunto que teve com a Assembleia da República. Saúdo também, e muito expressivamente, e como já o disse, o Sr. Professor Adriano Moreira e o Professor António Telo, e permitam-me que faça um agradecimento muito especial a todos os serviços da Assembleia da República, com um destaque para a Secretaria-Geral e aqui na pessoa do Sr. Secretário-Geral Adjunto, Dr. José Manuel Araújo, pelo seu inexcedível trabalho no âmbito destas comemorações e intervenção essa sem a qual a participação da Assembleia da República não teria sido possível. Com os votos de um excelente colóquio, estou certa que estas evocações agora terminam com o maior conhecimento deste momento ímpar da história de Portugal. Foram estas as tarefas que o Parlamento cumpriu, honrando o dever da memória a todos os que, no campo de batalha, caíram por Portugal. Muito obrigada e bom colóquio. Segue-se agora A intervenção da Sra. Secretária de Estado.
Muito boa tarde. Excelentíssima Sra. Vice-Presidente da Assembleia da República, Sra. Doutora Teresa Caeiro. Enquanto Presidente da Comissão Coordenadora para a Evocação do Centenário da Grande Guerra, quero agradecer-lhe não só a sua presença e a sua intervenção, mas também o facto de ser patente que a evocação do centenário deste grande desafio para todo o mundo e particularmente para Portugal foi sentida como merecedora da atenção do órgão mais expressivo do povo português, o seu Parlamento. Evocámos aqui o início da guerra em outubro, 7 de outubro de 1914, como o senhor referiu, e aqui encerramos o propósito assumido de homenagear os portugueses que nela se bateram. Senhora Secretária de Estado da Defesa Nacional, Sra. Ana Santos Pinto, ficamos gratos também por aqui estar, o que nos permite evidenciar o empenho tido por todos os Ministérios da Defesa de todos os governos que viveram este centenário da evocação da participação de Portugal na Grande Guerra nos teatros de operações africano e europeu. Excelentíssimos senhores professores doutores Adriano Moreira e António Tel, excelentíssimo senhor deputado doutor Liogo Leão, representando a Comissão Parlamentar de Defesa, agradecemos a vossa disponibilidade para intervir nesta sessão. Excelentíssimo Sr. Dr. Raul Moreira e Dr. João Santana, na pessoa de vossas excelências cumprimentamos os CTTs por mais este projeto de lançamento de uma coleção especial de selos alusiva à participação de Portugal na Grande Guerra. Os CTTs foram um parceiro comprometido com o propósito desta comissão. Excelentíssimo Sr. General Chefe de Estado-Maior do Exército, é um prazer e uma honra tê-lo aqui. Excelentíssimo Sr. Presidente da Comissão Parlamentar de Defesa, o mesmo, senhores deputados, senhores oficiais das Forças Armadas e das Forças de Segurança, senhores professores, ilustres convidados. Está prestes a ser encerrado o período de vida desta Comissão Coordenadora das Evocações do Centenário da Primeira Guerra Mundial. Nesta sessão, nesta casa tão representativa da livre expressão dos países, ao Presidente da Comissão, ao intervir, e num contexto em que personalidades de reconhecido mérito no saber da história e das relações internacionais estão convidadas para proferir alocuções sobre o que foi para Portugal o fim da Grande Guerra, enquanto participante ativo na mesma, julgo dever apenas dar conta de como senti ter sido sentida esta evocação do centenário da Grande Guerra. E, em primeiro lugar, não posso deixar de manifestar publicamente o meu apreço pela colaboração que me foi prestada pelos membros da Comissão, os representantes do Ramos, da Liga dos Combatentes e da Comissão Portuguesa de História Militar, que saúdo. Apraz-me registar que em todas as iniciativas tidas por estas entidades, tenham ou não sido coordenadas pela Comissão, o que sempre foi tido como natural, dado tratarem-se de instituições com forte implantação nacional, sempre esteve presente o propósito acordado desde o início, que foi o de homenagear o sacrifício pedido ao povo português e, em particular, aos seus soldados, que tudo deram para alcançar os objetivos que os dirigentes do Estado entenderam ser os adequados para a sobrevivência soberana de Portugal. Apraz-me ainda referir que o desenvolvimento das nossas atividades foi sendo descoberto e reconhecido por outras entidades e instituições, como é o caso da Assembleia da República, como foram de muitas associações, autarquias, algumas escolas e universidades, que deste intercâmbio resultaram protocolos de significado, como foram os casos da Rádio Televisão Portuguesa, dos CTTs, da Fundação Carlos Gulbenkian, da Universidade Nova de Lisboa, que houve duas iniciativas que claramente cederam os objetivos propostos, à abertura de duas linhas de investigação, no Instituto de Defesa Nacional, pensar estrategicamente Portugal, a inserção internacional das pequenas e médias potências e a Primeira Guerra Mundial, que teve como investigador principal o professor Dr. António Paulo Duarte, na Academia Militar, tipologia da conflitualidade e beligerância portuguesa na Grande Guerra, com o professor Dr. António Telo como investigador principal. Dali, ou delas, resultaram seminários nacionais e internacionais e testemunhos escritos, permitiram apresentar novos elementos para um melhor conhecimento da história de Portugal, daquele período, e que constituem para o futuro novas fontes para a investigação. São mais de 30 as publicações já editadas no âmbito de trabalho desta Comissão. É também de inteira justiça referir aqui o empenho que foi único do Ministério da Defesa Nacional, proporcionando recursos para concretizar as propostas que a Comissão foi apresentando. Mas creio também ser de referir a sensação que fomos colhendo de que a Grande Guerra, como aliás outras situações de conflito que lhe sucederam, continua a ser sentida como mais uma questão dos militares e não da nação, quando afinal o emprego dos meios militares é sempre uma decisão política do Estado que representa a nação. Da Grande Guerra fica a ideia que falhou a ligação político-militar, condição essencial para que a estratégia militar possa contribuir para a estratégia total, a do país, e que é a responsabilidade dos governos. Da evocação da Grande Guerra fica também espaço para reflexão. Desde logo, a que resulta do pensamento de um filósofo que desde o princípio eu tenho glosado esta frase, porque me parece muito profunda e atual, do início do século XX, António Santayana, que disse: quem não se lembra do passado está condenado a repeti-lo. Fica também a evidência que este grande conflito, com causas que foram menores, face à dimensão que acabou por ter, teve afinal consequências que são, ainda hoje, razão para a continuação da violência e constituem desafios à procura de uma solução. Fica ainda claramente assumido que em Portugal as famílias dos antigos combatentes como que despertaram para o reconhecimento do seu sacrifício e do seu patriotismo. Que este sentimento, que sentimos ter sido genuíno, constitua estímulo para que os combatentes portugueses de outras guerras, mais próximas dos dias de hoje, não tenham que esperar 100 anos para serem também assumidos com o mesmo orgulho. Sentimos ainda como que uma atração dos comunicadores, dos intelectuais, para apenas fazer eco do que foi mau, da desgraça, esquecendo que sobram motivos para nos sentirmos honrados por ter tido como avós aqueles que se bateram por uma causa. O que gostaríamos que um dos resultados destas evocações pudesse ser a inversão deste sentimento doentio e autoflagelador, sem que, contudo, a verdade seja posta em causa. Sentimos, por fim, que valeu a pena ter existido esta Comissão, que termina as suas atividades com o sentimento de dever cumprido e agradecido a todos aqueles que com ela colaboraram. Muito obrigado.
Muito bem. Está a fim esta abertura destas comemorações. Nós vamos deslocar para aí e dar a palavra aos senhores professores Adriano Moreira, António Telo e ao senhor deputado Diogo Leão, precisamente por esta ordem. Vamos conseguir começar.
Minhas senhoras e meus senhores, em nome da Assembleia da República, passo a palavra ao professor Dr. Adriano Moreira, como consta, aliás, do programa, para proferir a sua intervenção.
De opinião, permita-me que, em primeiro lugar, cumprimente o Sr. Geral Mário Cardoso pelo excelente trabalho que tem feito na comemoração deste sacrifício nacional da Guerra de 14-18. Queria também cumprimentar a Sra. Secretária de Estado e a Sra. Deputada Ana Pinto e também o professor, que tem tanto contribuído para o prestígio da Academia Militar. Eu não posso deixar de ser repetitivo, porque já é a segunda vez quase seguida que tenho de falar sobre este assunto, mas a repetição não é má, porque é preciso que estas coisas não desapareçam da memória portuguesa. E é bom que isto se passe na Assembleia da República, onde eu tive a honra de estar tantos anos, porque, além do mais, como nunca deixo de dizer, e gosto de poder repetir, estando presente, o chefe de Estado-Maior do Exército, que eu cumprimento, e os seus almirantes, que as Forças Armadas são uma instituição cujo prestígio exige que seja inteiramente respeitado. Porque o exemplo de sacrifício com deficiência de recursos é histórico. E a fidelidade aos valores que devem servir é permanente. E por isso eu tenho muita honra em ser convidado para um ato destes e só estimo que a contribuição não possa corresponder à importância da instituição e da iniciativa e do lugar. Eu talvez possa adiantar-se, ainda que como hipótese, que a importância do armistício e paz de 1914 e 1918, no que toca a Portugal, tenha uma compreensão dependente do que foi a dimensão da crise colonial que pesou no fim da monarquia. Talvez o primeiro elemento do processo tenha sido o incidente do navio francês Charles et George. Tendo sido abolida a escravatura, esse navio francês foi aprisionado pela Marinha Portuguesa em 1856, nas águas da Baía de Condúcia. Por transportar 110 negros destinados a ser vendidos como escravos, esse navio foi enviado com escolta até o Tejo. A França ameaçou com uma intervenção armada, que não diminuiu o vigor do pensamento do grande Sá da Bandeira. Contra a escravatura, mas o processo acabou com a condenação portuguesa e restituir o navio e pagar ao proprietário uma enorme indemnização. A humilhação foi ressentida pelo povo português, no período marcado pelo triste reinado de Dom Pedro V. As vitórias obtidas com a intervenção arbitral do Presidente Grant dos Estados Unidos da América, reconhecendo a soberania portuguesa, mais uma vez contestada pela França, sobre a ilha de Boloma, na Guiné, da intervenção arbitral de Macmahon a favor da igual soberania em Lourenço Marques, não compensaram a humilhação sofrida. Mas ainda vinha longe a questão do mapa cor-de-rosa, que Barros Gomes, em 1887, apresentou ao Parlamento, reivindicando uma espécie de província africana de Angola a Moçambique, quando Cecil Rhodes, fundador da Chartres Company, que pretendia estabelecer uma linha do caminho de ferro do Cabo ao Cairo, provocando um incidente de que foi vítima Serpa Pinto, quando, para defender-se de um ataque dos africanos Makololos, decidiu responder com infelicidade de não ter respeitado o facto de eles erguerem a Union Jack, que lhes fora dada por missionários protestantes, e deste modo ofendeu a Grã-Bretanha. Daqui ao ultimato de 1890, uma forma de agir que tem sempre a solução de a potência mais poderosa impor a sua vontade, implicou a renúncia às pretensões do mapa. Com a demonstração da fraca administração colonial, que de 1839 a 1851 teve 18 ministros do ultramar, e uma profundamente sentida humilhação nacional, outra vez, que o sacrifício de Silva Porto, ao fazer-se explodir para não sofrer indignidades que cometeriam sobre ele nativos, nem os feitos da geração, que incluiu Paiva de Andrade, Caldas Xavier, Ais de Ornelas, Freire de Andrade, Paiva Coceiro, António Enes, Mouzinho de Albuquerque, este, o que mais impressionou a população portuguesa, ao prender, vencer o Gongonhana, nome que significa o invencível, antes graduado militarmente, coronel honorário, com uniforme e pensão, e a quem todavia a Rainha Vitória, aliada, enviaram uma taça de prata com esta gravação: tu, Gongonhana, Fram Vitória Queen, com acompanhamento de mil espingardas de boa marca. Isto não impediu que a monarquia fosse atingida pela crítica de não ser um regime sequer capaz de defender os interesses ultramarinos nacionais. Que os republicanos criassem o hino que seria e é o hino nacional. Depois de 1910, embora com o cuidado, na mudança de regime, de substituir o apelo à marcha contra os Bretões pela mais ampla e nobre da marcha contra os canhões. O assassinato do rei Dom Carlos pela mais ampla e nobre de marcha contra os canhões. O assassinato do rei Dom Carlos e do seu príncipe herdeiro, o jovem Dom Luís Duque de Bragança, sendo breve o reinado de Manuel II, foi o preço do triunfo republicano. E este sentimento foi justamente o que levou Afonso Costa, chamado Rei Sem Coroa, do início do novo regime e depois de vários outros cargos ministeriais, chefe do governo em 1913 e 1914, 1915, 1916, 1917, a assumir a intervenção na guerra de 14-18, tendo certamente presente as experiências que dinamizaram o republicanismo e a esperança de Portugal estar no processo da negociação dos vencedores, onde a partilha de interesses poderia excluir a expropriação das colónias portuguesas. Ele sabia que o ultimato tinha representado a substituição do direito histórico pela ocupação efetiva. E também sabia que a vitória da paz implicaria a repartição entre os vencedores daquilo que era território de soberania nacional. Nesta evocação do primeiro centenário da participação de Portugal na Guerra de 1418, a comparação entre a concentração global de efetivos aliados e de meios de ação explica porque é que os aliados não pretendiam a participação militar portuguesa, cuja debilidade de meios conheciam, mas não poderiam impedir que a geografia exigisse usarem o poder funcional de algumas das nossas possessões, designadamente no Atlântico. E por isso, a nossa África de então foi envolvida no Teatro de Operações Africano, em Angola e Moçambique, em resultado da agressão alemã, e ali os nossos soldados sofreram com as graves faltas de capacidades necessárias, desprovidos designadamente de assistência. Pelo que respeita à intervenção na Europa, ficou como símbolo do sacrifício a imagem do soldado Milhões, um pastor de cabras transmontano, analfabeto, que recebeu a torre-espada. Uma fotografia da época mostra o general Gomes da Costa, perfilado e fazendo a continência ao soldado, guardador de cabras, analfabeto, que ficou conhecido pelo nome que lhe deu o tenente-coronel Ferreira do Amaral, que eu ainda conheci, e que lhe disse: tu não és milhares, era o apelido, tu és milhões. E assim passou à história. Querendo sublinhar o valor da sua ação exemplar. O monumento que na Avenida da Liberdade, em Lisboa, recordava a Batalha de Flandres, perdeu a celebração anual do desfile que recordava o acontecimento com o argumento de que nenhum país tinha um monumento à derrota. Tinha sido esquecido pelos governantes da época que era um monumento à coragem. E quanto às causas da guerra, distingue-se uma advertência de Bismarck no sentido de que uma simples leviandade poderia desencadear um cataclismo. E embora tenha de recordar-se que a Internacional Socialista, desde o seu Congresso de 1907 em Stuttgart, tinha retomado o esforço, tantas vezes frustrado na história contemporânea, de estabelecer um programa impeditivo de mais uma guerra, a organização das alianças correspondia à precaução dos Estados quanto à confiança recíproca. A França, dirigida por Raymond Poincaré, pretendia a aliança da Rússia. A Alemanha queria manter a aliança com o Império Austro-Húngaro. A leviandade foi o assassinato em Sarajevo, na Bósnia, em 28 de junho de 1914, do arquiduque Francisco Fernando, herdeiro do Império Austro-Húngaro. A ação militar que este cediu foi declarar guerra à Sérvia em 28 de julho, desencadeando o processo apoiado no que em França se chamou Union Sacrée e na Alemanha Burgfrieden. Ao contrário do previsto, foi uma guerra que seria chamada das Nações, durou mais de 4 anos, provocou mais de 10 milhões de mortos, um número aterrador de mutilados e doentes, destruições, incluindo navios, de valor incalculável. A estrutura política estava abalada, com os impérios alemão, russo, austro-húngaro e turco esmagados, e com os valores das sociedades civis desacreditados. Em 11 de novembro de 1918, a Alemanha assinaria o armistício. E finalmente tinha de enfrentar as dificuldades do Tratado de Paz, assinado em Versalhes em 28 de julho de 19, seguido dos tratados com a Áustria em 10 de setembro, com a Bulgária em 27 de novembro, com a Hungria em 1920, com a Sérvia em 20, no mesmo ano, este substituído por novo texto em 23. Não foi fácil. Vejamos alguns princípios que resultaram de uma nova hierarquia de potências, que resultaram do confronto de Clemenceau, que representava o espírito do passado europeu e, portanto, incluindo a não esquecida hegemonia da França, e pela primeira vez a revelação da supremacia dos Estados Unidos da América, representados pelo presidente Wilson, um idealista da paz universal. No ideário de Wilson estava dominante o conceito americano do seu destino manifesto, que os levara do Atlântico ao Pacífico, e ainda do interesse nacional permanente, de conteúdo variável, de ser a casa na alta colina, visando a preeminência mundial. A unidade de referência da organização proposta dava por destruídos os impérios europeus em favor dos princípios dos Estados-nações pela primeira vez. Tendo Clemenceau obtido o que considerava a segurança da França pela imposição da limitação da capacidade militar da Alemanha, que instiga ao seu Estado-Maior e desmilitariza a fronteira do Reno, foi o idealismo de Wilson que dominou o tratado. Da destruição dos impérios resultou uma total remodelação da geografia política europeia. E pela primeira vez na história, a tentativa de organizar o globalismo, que era uma novidade, este ainda sem batismo, com a aprovação dos 14 pontos que Wilson apresentara ao Congresso em 1918, e que, apoiado nesses pontos, negociara a paz com os alemães. E, finalmente, vinha à Europa um presidente americano para orientar a criação de uma sociedade das nações. De facto, a Europa foi secundária nos trabalhos. A igual dignidade dos Estados não foi respeitada. E os Estados Unidos identificam-se não como aliados, mas como associados dos vencedores, dos textos escritos. Como muitos dos 27 Estados considerados vencedores não tinham tido participação apreciável da guerra, no próprio texto se inscreve o princípio do Diretório com o Conselho dos 10, sendo 2 da França, os Estados Unidos, a Inglaterra, a Itália e o Japão, reduzida em poder diretivo, foi chamado Conselho dos 4, Clemenceau pela França, Wilson pelos Estados Unidos, Lloyd George pela Inglaterra, Orlando pela Itália. De facto, apenas 2, Wilson e Clemenceau. Portugal ganhou o quê? Estar na mesa da conferência, desfilar as tropas sob o Arco do Triunfo em Paris, salvaguardar o domínio colonial que não foi dividido, tentar reorientar a política interna com o breve governo de Sidónio Paes, que seria assassinado, e chamando Afonso Costa a ser por Portugal representante da Conferência da Paz em Versalhes e depois na Sociedade das Nações, tudo como uma simples ação apaziguadora do que tinha acontecido politicamente com ele através da homenagem. Conta-se que um general alemão declarara que o Tratado de Versalhes não era um tratado de paz, era um tratado de armistício para 20 anos. Se verdade, tinha talvez presente que a Alemanha não se conciliaria com a severidade das obrigações que feriam a ideia da paz sem vitória, designadamente reparar os desastres do conflito. Coisa que, justamente 20 anos passados, um antigo cabo do exército alemão vencido, Hitler, usaria para excitar o nacionalismo alemão e desencadear a Segunda Guerra Mundial. Politicamente, a Europa iniciou o declínio político. O Wilson veria o Senado americano recusar a ratificação do Tratado de Versalhes. E a Sociedade das Nações, em que os Estados Unidos não entrariam, não adquiria a autoridade suposta e a nova geografia política da Europa ficava semeada de disputas territoriais e de minorias, como ainda está hoje. Em todo caso, a Europa sangrenta da Guerra de 1418 seguia-se uma época de regresso à normalidade, de prosperidade material, embora, como foi notado, com uma Europa da Revolução, uma Europa da Contra-Revolução, uma Europa da democracia, mas na hierarquia dos poderes, uma Europa enfraquecida. A ata final do Acordo de Lucarno, 16 de outubro de 25, anunciava a união dos governos alemão, belga, britânico, francês, italiano, polaco e checoslovaco para manter a paz, coroando os esforços de Aristides Briand. Isso não impediu que as diferentes Europas que referi fossem desafiadas pelos totalitarismos, avançando para a tragédia de 39-45, tinham passado os tais 20 anos, ficando pelo caminho a falência da credibilidade da Sociedade das Nações, paralisada historicamente, quando o Negus da Etiópia ali proferiu o histórico discurso em que pedia a defesa do direito contra a invasão italiana. O problema angustiante neste ano da graça de 2018 em que estamos é saber se a paz desta última guerra é também apenas um armistício. Em vista da arena global em que a terra casa comum dos homens se transformou depois da guerra de 39-45. No artigo já de 2013, Dominique Vidal, um jornalista atento às relações internacionais, abordou apenas por enumeração uma análise geopolítica dos conflitos, pondo em destaque os acontecimentos da Ucrânia, referência alarmante que o levou a concluir em 2015, no quadro do panorama. Está muito agarrado. Dos conflitos contemporâneos, que estava reaberta a tensão entre a Rússia e os Estados Unidos da América, apenas dois decénios corridos desde a vitória do Ocidente sobre a União Soviética. O intervalo que, desde a data em que assinaram a paz da Primeira Guerra Mundial, agora celebrada por centenário, algum dos interventores alemães vaticinaram que se tratava não de uma paz, mas de um armistício para 20 anos. Foi o que aconteceu. Seguindo as suas inquietações e tendo inevitavelmente presente as variedades típicas dos conflitos, Vital introduziu uma distinção entre conflitos interestaduais, conflitos não estaduais e violência unilateral. De facto, estava a tornar-se problemática a suposta supremacia global dos Estados Unidos da América, colocando em questão a segurança com que Fukuyama anunciara ao fim da história, com o globalismo a multiplicar os desafios no que respeita à governança atribulada, com os desastres do Iraque e do Afeganistão a servirem de aviso, com o aval da crise financeira e económica a destruir a hierarquia suposta das potências, vista a dispersão das capacidades, não apenas económicas, até científicas, sobretudo militares, nestas últimas destacando-se a multiplicação dos titulares das armas nucleares e estratégicas. A referida diversificação dos conflitos, adotada pela Uppsala Conflict Data Program, em cada ano vai permitindo anunciar as parcelas dos milhares de mortos que atribui aos modestamente chamados conflitos menores de base estadual. Mas certamente foi a demonstrada capacidade do fraco vencer o forte, comprovada pelo ataque às Torres Gêmeas em Nova Iorque, e dos Estados militarmente menos poderosos alimentarem a solidariedade entre novos poderes, sendo que a lista é cada vez mais numerosa. As estatísticas fornecem o aviso de Vidal, apontam mais de uma dúzia de riscos na Ásia, devendo acrescentar-se os conflitos dinamizados pelos movimentos revolucionários que não poupam nem o Médio Oriente, nem o continente americano. O que parece, neste 2018 atribulado, mais alarmante, é que um conflito surgido entre potências atómicas em mais de uma oportunidade apareceu possível pela relação inovadora no diálogo, sobretudo intermediado pelos meios de comunicação mundiais, entre o suposto forte Estados Unidos da América e a suposta fraca Coreia do Norte, capaz de criar uma leviandade responsável pela destruição da Terra. Já depois deste escrito, este texto, o general Ben Hodges, ex-comandante das Forças dos Estados Unidos na Europa, antecipa, não é? Pensa que os Estados Unidos e a China estarão em guerra dentro de 15 anos. Portanto, continuamos em armistício. Muito obrigado.
Senhoras e meus senhores, tem a palavra, como consta do programa, o Sr. Professor Dr. António José Tel, para proferir a sua intervenção.
Sr. Professor Adriano Moreira, permita-me que comece por saudar a Vossa Excelência. Porque em Vossa Excelência saúdo o pensamento português e em tempos como de hoje, em águas revoltas que atravessamos, o pensamento é a única coisa que nos pode orientar. O Sr. Professor é, de facto, o senador de Portugal e, como tal, é especialmente oportuno ouvir as suas palavras aqui na sala do Senado. E é sempre um privilégio fazê-lo e soma isso o privilégio de me permitir que lhe chame amigo, agradecendo-lhe por mais esta lição que nos dá. Senhora Vice-Presidente da Assembleia da República, Senhor Deputado Leão, saúde a Vossa Excelência da Assembleia da República, que em boa hora se abra ao debate e que ultrapassa meramente a comemoração e o evento, porque de facto o debate é, por excelência, o recheio das catedrais da democracia. E uma democracia onde não há debate é um contrassenso, é algo que de facto não pode existir. Senhora Secretária de Estado da Defesa, Sr. Chefe de Estado-Maior do Exército, Srs. Deputados e Presidente da Comissão de Defesa da Assembleia da República, Sr. General Oliveira Cardoso, permitam uma saudação especial a Vossa Excelência, que já tive a ocasião de dizer, e gosto de repetir, que tem tido um papel fundamental na marcação da evocação deste centenário. É muito importante, porque este centenário é uma excelente ocasião de aprendermos sobre o que somos hoje e, sobretudo, sobre o que queremos ser no futuro. E, possivelmente, sem a ação do Sr. General, não existiria muitas das coisas que se têm feito. Portugal, aliás, nisso, é o único beligerante vencedor que nunca criou uma Comissão Nacional à volta do centenário da Grande Guerra. Não é por acaso. Sem dúvida houve razões para isso. E permitam-me, ninguém levará a mal, uma situação especial para o Sr. General Vieira Borges, meu comandante da Academia Militar, que é sempre um gosto vir aqui. Eu decidi, no pouco tempo que tenho e que me deram, fazer umas considerações à volta das mudanças da guerra. Porque penso que é especialmente importante agora aprendermos alguma coisa das mudanças que se iniciaram nesse evento charneira. Foi, de facto, um evento charneira. Há um antes e há um depois. Foi algo que mudou a história do mundo. E que mudou num sentido nem sempre claro e, em alguns casos, num sentido que ainda hoje não está terminado. Eu gostaria, de facto, de fazer algumas considerações à volta do que são, para mim, essas grandes mudanças e, sobretudo, do paralelo que têm ou não têm hoje em dia. A primeira grande mudança que marca claramente esses tempos é que é um período, como já disse muito bem o professor Adriano Moreira, um período de forte alteração dos pesos relativos. De repente, tudo muda muito rapidamente. E diga-se que a própria guerra em si é um resultado direto dessa mudança. Há uns que crescem muito, há outros que diminuem, isso vai provocar uma perturbação forte e vai provocar um aumento de tensão que leva, ou que acaba por levar, ao grande conflito mundial. Há um crescimento especialmente forte por parte da Alemanha, nomeadamente. Há uma clara queda de peso relativo por parte de outros poderes europeus. E, curiosamente, nós hoje assistimos a algo semelhante no nosso mundo. Vivemos também um período de forte alteração dos pesos relativos. E eu atrevo-me a dizer que é um período de mudança ainda mais rápida do que foram as décadas que precederam a Primeira Guerra. O crescimento de poderes como a China, como a Índia, como outros, tem sido um aumento de peso relativo muito maior do que na altura. Talvez não tenham noção da rapidez em que isto está a acontecer. Mas, numa avaliação muito simples, por exemplo, desde o fim da Guerra Fria para cá, ainda não passaram 30 anos, o peso relativo da China aumentou cerca de 20 vezes. E já agora, então e o que é que aconteceu ao peso relativo da Europa? Diminuiu cerca de metade. Há uns que aumentam 20 vezes mais, há outros que diminuem para metade. E diga-se, 30 anos, que são também os que marcam, justamente antes da Primeira Guerra, a rápida ascensão do poder alemão e de outros que vão criar as tensões que conduzem ao conflito. Mas este conflito surge também, sobretudo à volta das fraquezas que ela cria, que esta alteração brusca cria, que a mudança de valores que a acompanha cria. Na altura, havia duas fraquezas que estão na base da guerra, que eram chamados, pelo menos um deles claramente, os doentes da Europa. O Império Turco, que na altura era de facto todo o Médio Oriente e uma grande parte do Norte de África, que estava a desfazer, e o Império Austro-Húngaro. Por razões diferentes, eles provocaram nada mais, nada menos que 5 pequenos conflitos antes da Primeira Guerra Mundial. À volta, essencialmente, da divisão dos seus despojos. À volta, essencialmente, da colocação dos poderes ascendentes para tentarem aproveitar a situação criada. E hoje em dia, bom, sem que estar a desenvolver o assunto, que sem dúvida é complexo e que merece mais reflexão, deixem-me só dizer-vos o seguinte. Em termos de grandes regiões mundiais, poucas há que diminuem o seu peso relativo. Claramente, a Europa é uma delas. A fraqueza da Europa é evidente se nós comparamos a evolução das últimas décadas. Não olhemos só. Eu sei que se perdeu um bocado a capacidade de olhar para o médio prazo, mas não podemos fazer isso. Olhemos pelo menos para as últimas décadas. A queda do poder relativo da Europa é o que marca claramente a evolução da situação mundial. É a única grande região em que o seu poder relativo cai de uma maneira clara e evidente. E não venham dizer, por isso simplesmente não subscrevo, que é uma queda do Ocidente. Não é. Não é porque, por exemplo, os Estados Unidos, ou a Austrália, ou o Canadá, que são também Ocidente, já não falar de outros, mas pelo menos esses têm mantido com uma ligeira queda o seu poder relativo. Portanto, a ascensão de novos poderes, a ascensão de potências emergentes em noutros continentes não implica automaticamente uma queda e uma decadência. Ela acontece hoje em dia à volta da Europa e em larga medida é à volta da situação criada da Europa e da sua crescente divisão que se articulam as grandes rivalidades do nosso tempo. Tal como aconteceu na altura da Primeira Guerra, à volta justamente do que eram chamados, com alguma razão, os doentes da Europa. Mas a Primeira Guerra é também um palco e um cenário de outras mudanças mais significativas. É uma mudança, especialmente no que diz respeito à Europa, é marcado claramente pela crise do Estado liberal. O Estado liberal, as democracias liberais do século XIX, entram em crise. E essa crise não só precede e, a certa medida, provoca a guerra, Sarajevo é diretamente o resultado dessa crise, como se vai prolongar na grande confusão que é o pós-guerra. Esta crise tem múltiplas expressões. Por exemplo, uma delas era a necessidade de ultrapassar o Estado não intervencionista. O Estado torna-se claramente intervencionista em muitos aspectos da vida social, onde antes era norma das democracias europeias não intervirem, desde a economia, à saúde, à educação, obviamente, mas isto já existia antes também, à defesa e segurança. Mas não só. Esta crise do Estado liberal é também a crise da democracia do século XIX. Reparem que eu não digo a crise da democracia, digo a crise da democracia do século XIX. A democracia, como aliás com qualquer instituição, é algo vivo, é algo que muda de acordo com as épocas históricas, não é sempre a mesma coisa. A democracia do século XIX, em toda a Europa, não é só em Portugal, é marcada por múltiplas coisas que desaparecem, no fundamental, com a guerra. Uma delas, por exemplo, é o eleitorado extremamente restrito. Em Portugal votavam 5 a 8% dos portugueses. Não era só a exclusão do mundo feminino e do universo feminino, era só 5 a 8% dos portugueses que votavam. Mesmo noutras democracias europeias, na prévia antes da guerra, tínhamos votações da ordem dos 10 a 12%. Depois da guerra, não. Há uma alteração significativa e justamente aqueles países que melhor se adaptam à evolução da democracia são aqueles que, por exemplo, passado relativamente pouco tempo, acabam por conceder o voto à mulher, levando para o universo do voto e para o universo eleitoral pelo menos metade da população que antes estava dele excluído. O que vai acontecer é que esta crise do Estado liberal, que claramente marca a guerra e sobretudo que marca o final da guerra, esta crise do Estado liberal não vai conduzir ao mesmo resultado em toda a parte. Há uma parte da Europa que se adapta, há uma parte da Europa que refaz reformas de fundo, que adapta a democracia aos novos tempos, que se cria aquilo, eu gosto muito de um conceito de Ortega y Gasset, é muito antigo, eu sei, mas olha, também não sigo as modas. Portanto, gosto muito de um conceito de Ortega y Gasset que diz que a grande mudança que houve com a guerra foi o aparecimento da sociedade de massas. Bom, é a democracia de massas que de facto aparece. Uma democracia de participação mais geral, quase universal, pelo menos esboça os primeiros passos nesse sentido, e uma democracia de partidos diferentes. Aquilo que também Ortega y Gasset, mais tarde, por exemplo, Max Weber, chamavam os partidos de massas. Os partidos de massas substituem-se em toda a Europa aos partidos de elites que vão marcar o século XIX. Isto é claramente feito e apressado pela charneira, pelo grande acelerador que é a Grande Guerra. E dizia-vos que uma parte da Europa se adapta, uma parte da Europa revive a democracia sob uma nova roupagem, já uma democracia diferente do que era dos Estados liberais do século XIX, em larga medida, uma parte significativa dos vencedores, uma França, uma Inglaterra, o Norte da Europa, os Estados Unidos, uma Austrália, um Canadá, mas não é toda a Europa que faz isto. Há os que não se adaptam. Há os que continuam a dizer mais do mesmo é que é a solução. Há os que continuam a dizer, não, temos é que continuar como vimos do passado, aos que pura e simplesmente não conseguem fazer reformas de fundo. Fazem cosmética, fazem a falsa reforma, dizem que mudam alguma coisa meramente para tentar ocultar que nada mudam. E o que acontece é que mais de metade da Europa, infelizmente, cai em ditaduras de vários tipos. Algumas logo a seguir à guerra, o caso de uma Itália, o caso de uma Espanha, outras demorando um bocadinho mais, o caso de Portugal. Bom, passado uns anos, mais de metade da Europa estava em ditaduras, desde casos extremos totalitários, como o stalinismo ou o nazismo, até outras ditaduras mais ou menos contrárias aos direitos humanos e contrárias à tradição europeia e à história europeia. Isto acontece em mais de metade da Europa. Os que se adaptam, vivem os novos tempos e fazem atempioras as reformas de fundo, e os que não se adaptam não as fazem. Pensam que mais do mesmo é a solução, e como a história não para, e como as tendências de fundo se acabam por concretizar de uma maneira ou de outra, quer se goste disso ou não, resistir a elas significa que as vamos viver da pior maneira possível. No caso de Portugal, vivemos-las com 50 anos de ditadura. Noutros casos, não foi tanto. Aliás, uma das coisas interessantes é porque é que, de facto, essa ditadura, que de facto é marcada em Portugal pela guerra, é a ditadura criada pelas condições da beligerância portuguesa na guerra, porque é que essa ditadura em Portugal dura mais do que acontece no resto da Europa, nomeadamente dura para lá da Segunda Guerra Mundial. Ora, esta situação, de facto, vai criar o que muitos autores chamaram uma guerra civil europeia, não no sentido normal da palavra, uma guerra entre Estados europeus, mas no sentido literal da palavra, uma guerra interna na Europa. Ou seja, a seguir à Primeira Guerra Mundial, o que vemos não é uma paz, e menos ainda um entendimento universal, o que vemos são 23 revoluções em todo o mundo, que vão do Egito à Turquia, à China, à maior parte dos países europeus, mais ainda guerras civis, porque as guerras civis não passam por revoluções, das quais devo dizer só uma, que é o caso da Rússia, só uma é que, de facto, as ideologias de esquerda, as novas ideologias de esquerda, se impõem e vencem. Todas as outras, elas são derrotadas. A começar na Alemanha, que é uma das mais terríveis e intensas guerras civis que a Primeira Guerra traz consigo. Ora bem, se me permitem fazer um paralelo para os nossos tempos, há também aqui alguma coisa a aprender. Hoje em dia há também um modelo político e social que não vou estar aqui a discutir as razões disto, mas claramente apresenta brechas. Claramente tem dificuldades. Quem tem dúvidas, basta olharem para as eleições no Brasil, para as eleições nos Estados Unidos, para as eleições em Itália, para as eleições na Grã-Bretanha, para as eleições em França, para as eleições na Alemanha. Bom, a lista nunca mais acaba. Diz que haja eleições, cá estão elas a aparecer. Há alguma coisa estranha aqui se passa. Há, de facto, um modelo que está em crise, há um modelo que precisa de se adaptar aos novos tempos e aos novos valores, e haverá aqueles que se adaptam e que fazem reformas efetivas e reais de fundo, e significa que vão viver a transformação controlando-a e renovando a democracia, e haverá aqueles que não se adaptam. Haverá aqueles que continuam a dizer, não, isto não tem importância, isto são coisas momentâneas, conjunturais. Não, é verdade que se passa na América, se passa na Ásia, se passa na Europa, mas, por favor, não tem importância nenhuma, são pequenas coisas. Não confundam o trigo com o joio, isto não tem significado. Que negam. Uma das coisas, das primeiras sintomas, de facto, das crises fundas, são as avestruzes, que metem a cabeça na areia. Não, não se passa nada, que ideia, nem pensar nisso. Bom, hoje em dia vivemos uma situação que tem semelhanças, não quer dizer que seja igual, quer dizer que tem semelhanças. Há uma crise e um modelo que marcou a Europa e que produziu algo muito importante na Europa, nomeadamente produziu a integração europeia, na continuação da Segunda Guerra Mundial. Esse modelo está em crise, precisa de adaptações, precisa de mudar-se, porque o mundo mudou. É tão simples quanto isso. Haverá os que as fazem, controlando-as, e haverá os que serão esmagados por eles, o que serão incapazes de controlar essa mudança que agora se desenha. Mas a Primeira Guerra é também um período de mudanças fundas, profundas dos valores. Os valores do sistema internacional, obviamente, nunca são uma aceitação universal, mudam e mudam radicalmente com a guerra. E nisto, normalmente as pessoas, quando ouvem dizer isto, lembram-se, ah, a Revolução Russa, é o que menos importa. Tem importância, claro, para a Rússia. Mas muito mais importante, para mim, pelo menos, do que a Revolução Russa, são os 14 pontos de Wilson, que o professor Adriano Moreira já aqui citou. É um atentado, logo feito em 1917, não contra a Alemanha, que ainda estava em guerra, justamente, mas contra o poder tradicional europeu. Contra os impérios europeus. Os 14 pontos eram dirigidos contra os impérios europeus. O que eles lá diziam, de uma maneira mais ou menos disfarçada, são os valores que, de facto, vão prevalecer na nova ordem internacional. Não imediatamente a seguir à Primeira Guerra, em alguns casos só depois da Segunda Guerra Mundial. Os 14 pontos de Wilson são, por exemplo, contra o colonialismo e propõem o fim dos impérios e das colónias. São, por exemplo, a favor da livre circulação e do comércio livre internacional. E acaba, por depois da Segunda Guerra, ser a solução que prevalece em grande parte do sistema internacional. São a favor de uma alteração da democracia, de uma renovação da democracia. São a favor de uma identificação entre a nação e o Estado. E todos esses conceitos, não de imediato, mas passados uns tempos, acabam por prevalecer. O que acontece aqui, na Primeira Guerra, é uma situação extremamente perigosa, que é a situação de um poder emergente, já a primeira economia mundial, já a primeira máquina militar mundial, que são os Estados Unidos, em 1918. Em 1918. Não estou a falar em 45, estou a falar em 18. Que, de repente, aparecem com novos valores a propor-se reorganizar toda a ordem internacional e criar uma nova hegemonia, e depois recuam. Por razões diversas, não vamos aqui discutir quais foram. Aliás, nisso, mais importante que o Wilson era um senhor tinha um cargo relativamente modesto, vice-ministro, mas que era, de facto, as suas ideias estavam por trás disto. Chamava-se Franklin Delano Roosevelt e era o vice-ministro da Marinha. Portanto, é ele o grande estratega desta mudança política, e nomeadamente dos 14 pontos. O que acontece, de facto, é que depois a força que podia estar por trás destes 14 pontos e garantir uma transição com estabilidade e uma transição minimamente ordeira desaparece e recua. E acontece também que os poderes que ficam na primeira linha, que são os poderes vencedores europeus, principalmente uma Inglaterra e uma França, pura e simplesmente não têm nem a força nem o desejo de impor aqueles valores. Porque os valores são contra a sua estrutura de poder na altura. Isto vai abrir para a grande confusão, que, em parte, pelo menos, só se resolve com a Segunda Guerra Mundial. Já agora permito uma referência muito curiosa, um paralelo muito, muito curioso. O grande poder ascendente na altura, que quando pela primeira vez intervém na Europa, reparem, pela primeira vez na sua história intervém nas guerras europeias, e quando pela primeira vez pensa o seu poder em termos globais e mundiais, de quem é que se lembra? Olha, por acaso lembra-se de Portugal. E a primeira coisa que os Estados Unidos fazem é criar uma base naval em Ponta Delgada, 1917, negociada com a Inglaterra, não com Portugal, mas negociada com a Inglaterra. Percebeu? E sobretudo Franklin Delano Roosevelt, sem dúvida, percebia a importância do Atlântico português. E hoje em dia, sabe que hoje em dia vemos alguma coisa semelhante? Bom, deve ser mera coincidência, sem dúvida. Mas, por exemplo, quando vemos uma China que lança, de facto, um projeto que, na realidade, é um projeto de alteração profunda da ordem global, que modestamente chama a Nova Rota da Seda, mas que implica um investimento em termos internacionais que triplica o investimento do Plano Marshall. Triplica, reparem bem. Que passa por mais de 250 grandes projetos em 30 países. De quem é que a China se vai lembrar? Em termos europeus, e a China está mais distante da Europa do que estavam os Estados Unidos. E do que estão os Estados Unidos. De quem é que se vai lembrar? Olha, por acaso, Portugal. E vem dizer, queremos facilidades no Porto de Praia da Vitória. E mais tarde, não vale a pena saber como nem porquê, mas mais tarde acaba por dizer, bom, afinal de contas, talvez chinos, pelo menos numa primeira fase. É curioso, é curioso. Há aqui uma coincidência também que, mais uma vez digo, deve ser por acaso. Não há outra razão, até porque estes fenómenos de médio prazo há uma tendência para não refletir sobre eles e para, sobretudo, não os discutir. E permitam-me, depois desta passagem muito por alto, de fazer umas breves referências, se o Sr. Deputado Leão ainda me conceder mais uns minutos, muito obrigado. umas breves referências ao caso particular de Portugal. Portugal, de facto, é um caso pioneiro com a guerra, com a Primeira Guerra. E um caso pioneiro não é só em termos dos Estados Unidos olharem para ele pela primeira vez e dizerem, olha, por acaso é aqui que nós queremos estar. E isto é que é para nós importante para a nova ordem mundial, para a nova hegemonia que queremos criar. Não é só por causa disso. É um caso pioneiro porque, ao contrário do que acontece com muitos países europeus que mergulham na guerra civil depois do fim da Grande Guerra, em Portugal ela já vem antes. Em Portugal a guerra civil intermitente já começou em 1908 e vai-se prolongar. E, de facto, não podemos deixar de chamar guerra civil a uma situação em que os governos duram 4 meses em média, reparem bem, em que há 8 revoluções, 38 golpes, e em que há uma permanente ocorrência de violência nas ruas com mortos e feridos mês após mês após mês. Isto é uma guerra civil intermitente. E é uma guerra civil que tem uma característica muito curiosa. É que antes da Primeira Guerra era essencialmente à volta da monarquia ou da república, da questão do regime. Depois da Primeira Guerra já não é. Esta é uma das grandes lições da guerra. Depois da Primeira Guerra é à volta do tipo de Estado que queremos. Não interessa se é monarquia ou se é república. Interessa é qual é a sua relação com a sociedade. Que tipo de Estado queremos? E é sobre isto, já não é sobre a monarquia e a república, que as clivagens se fazem depois da guerra. E essa mudança, eu obviamente não tenho aqui tempo para desenvolvê-la, mas essa mudança passa por onde? Passa pela relação entre os Estados e os militares e a força militar. Principalmente pelos campos de Flandres. Principalmente pelo que acontece nesse, que é o grande teatro de operações europeu. E pelo que acontece, tendo em conta o contexto da beligerância portuguesa, e repara, eu escrevo sobre isto há 30 anos. Há 30 anos escrevia que havia 4 fatores que influenciavam a beligerância portuguesa e que estavam por trás dela. Não é verdade. Eu sou obrigado a mudar a minha própria opinião. Porque, de facto, não há 4 fatores, há 1 fator. O resto é perfeitamente acessório. E esse fator é que há um partido radical, não é república e menos ainda os republicanos. É um partido republicano, mas não é ou não são os republicanos. Há um partido radical que vê na beligerância forçada, reparem, contra a Inglaterra que não a quer, contra o nosso aliado que não a quer, que vê na beligerância forçada a forma de mudar Portugal e de instalar em Portugal uma república radical. E é assim que é entendida pela maior parte dos portugueses. E, sobretudo, é assim que é entendida pelo corpo de oficiais do Exército, desde o primeiro momento. Estou a falar, obviamente, não todos, mas estou a falar em termos estatísticos, em termos médios. E, portanto, esta realidade vai marcar todo o contexto da beligerância. E eu fico triste, não posso deixar de ficar mesmo muito triste, quando, no primeiro centenário da evocação da guerra, e eu sem dúvida já não vou haver no segundo centenário, mas no primeiro centenário da evocação da guerra continua a prevalecer a história esponja, aquilo que na altura se chamava a história esponja, que era a história que era mesmo dita. A história deve passar uma esponja, sobretudo que são coisas tristes, independentemente do que é que se considera-se coisas tristes. Ocultar. Isto foi tudo um grande esforço patriótico. É a história omissão, é a história propaganda, é a história mentira, é a história de muitas comemorações. E essa história mentira continua a prevalecer. E por isso fico feliz para a Assembleia da República se abrir ao debate e se abrir, de facto, à reflexão sobre estes temas. A história esponja não é a história da democracia. A história esponja não tem lugar na democracia. A história de debate, sim. A história plural, a história que articula e que discute as ideias. Essa é que é a história da democracia. E, portanto, nós não podemos permitir, nem que seja pelo nosso silêncio e omissão, como acontece muitas vezes, não podemos permitir que a história esponja, que a história que omite, que esconde, prevaleça e vingue. Ora, de facto, Portugal vai sofrer muito e fortemente com as condições da sua beligerância forçada. O preço real que os portugueses acabam por pagar por ela são 50 anos que vão marcar a ditadura em Portugal, o Estado Novo em Portugal, com diferentes cores e diferentes tonalidades. E diga-se, curiosamente, no final da guerra, estou a falar de dezembro de 17 e 18, vai aparecer em Portugal uma situação que é uma situação que já traz em si muitas das soluções que seriam futuramente aplicadas na Europa, das soluções para a relação entre o Estado e a sociedade. E atenção, não só nas ditaduras, futuras ditaduras europeias, mas também nas democracias. Uma solução que passa por um Estado intervencionista, articulada à volta de quatro eixos principais de intervenção, que passa pela acalmação interna feita com base num discurso patriótico e nacionalista, que passa por ocultar justamente algumas das coisas que vão marcar essa beligerância. A ocultação da guerra começou logo no final da guerra e começou por um acordo expresso, um acordo pensado, não foi por acaso. Um acordo pensado em que o que era na altura o porta-voz do Exército, chamava-se García Rosado, e o que viria a ser os republicanos moderados. Um acordo pensado para continuar a democracia sob nova forma depois da guerra. Passa por um reforço do Executivo e a solução que Sidónio adota, curiosamente, é a solução americana. A Constituição de Sidónio é praticamente a tradução da Constituição americana. E passa, obviamente, também por uma alteração significativa dos valores, uma acalmação com a Igreja, uma alteração das relações com os militares, etc. Se nós considerarmos, e houve um estudo em que eu fiz isso, os 15 principais pontos que vão marcar regimes políticos europeus no pós-guerra, 13 desses 15 pontos são experimentados pela primeira vez em Portugal de 1918. É um regime de ditadura, no final, sim, sem dúvida. Mas, se nós formos ver estrito senso, o regime existente em Portugal antes e depois, bom, pelos nossos critérios atuais, não é democracia também. É um regime em que, pura e simplesmente, um jornal da oposição é assaltado e, pura e simplesmente, um indivíduo da oposição que levanta a voz vê a sua residência incendiada e ele espancado na rua. Isto não é uma democracia. Não é que isto aconteça uma vez ou duas, é que isto acontece, em alguns períodos da República, não são em todos, acontece sistematicamente. Portanto, há aqui uma situação que temos que encarar em termos relativos. E eram estas reflexões que eu gostava de vos fazer. Não vos trago aqui certezas, trago-vos, sobretudo, uma ideia que me parece que é muito importante para o futuro. É que a ideia é que a história, de facto, não se repete. Mas se nós não aprendemos com ela, se não vemos o que aconteceu, sobretudo não percebemos que em mudanças em períodos de transformação rápida, e não tenham dúvidas que este é um período de transformação rápida, o pensamento é a nossa única luz, que temos que entender o sentido da mudança, antecipá-lo e preparar as reformas de fundo para permitir essa mudança de uma maneira harmoniosa. Se nós não fazemos isso, caminhamos para o desastre. Caminhamos, olhem, para o fim da democracia, caminhamos para as ditaduras, caminhamos para uma situação que nenhum de nós quer e, sem dúvida, quem sobretudo não a quer é o povo português. Muito obrigado a todos.
Irei proferir uma intervenção em nome da Comissão de Defesa Nacional. Excelentíssima Senhora Vice-Presidente da Assembleia da República, Excelentíssimo Senhor Presidente da Comissão de Defesa Nacional, Senhoras e Senhores Deputados presentes, Excelentíssima Senhora Secretária de Estado da Defesa Nacional, Excelentíssimo Senhor Chefe de Estado-Maior do Exército, Excelentíssimos representantes dos ramos das Forças Armadas e demais oficiais generais de prestígio, Excelentíssimo Senhor Presidente da Comissão Coordenadora da Invocação do Centenário da Primeira Guerra Mundial e distintos membros da mesma Comissão, Excelentíssimo Senhor Professor Dr. Adriano Moreira, Excelentíssimo Senhor Professor Dr. António Jatel, distintas autoridades civis e militares, minhas senhoras e meus senhores cidadãos. Uma palavra inicial apenas para destacar a minha dificuldade em intervir sobre a Grande Guerra nesta altura de balanços, depois de proferidas as magistrais intervenções do Sr. Professor Adriano Moreira e do Sr. Professor António José Telo, bem mais capacitadas, bem mais experientes, bem mais sapientes que nas análises de contexto e da realidade da Grande Guerra, quer em termos da história das ideias políticas e das grandes transformações do século XX português, europeu e mundial, quer em termos históricos sobre as realidades da participação portuguesa no conflito e seus efeitos. Quero começar por agradecer a confiança de todos os grupos parlamentares representados na ilustre Comissão de Defesa Nacional, assim como ao Sr. Presidente da Comissão, pela resolução tomada em encarregar-me de proferir uma intervenção em representação de todos. E aproveito para invocar aqui os serviços da antiga Comissão de Guerra da Câmara dos Deputados e também da Comissão Análoga do Senado da República de 1914 a 1918, que podemos neste âmbito saudar como ilustres antecedentes da Comissão de Defesa Nacional da Assembleia da República. A invocação do centenário da Grande Guerra tem sido um esforço coletivo com persistente trabalho e cujos ecos têm chegado hoje, fruto da missão liderante da Comissão Coordenadora de Invocação do Centenário e das parcerias e interações estabelecidas desde 2014 até muito longe. O convite para esta intervenção motivou o meu interesse em procurar conhecer até quão perto está a realidade centenária da Grande Guerra presente do universo parlamentar vigente. A forma que melhor encontrei para dar expressão a esse breve exercício foi através do contacto com outros parlamentares, procurando aferir-se com base nas suas histórias familiares e genealógicas, mantinham com a Grande Guerra alguma proximidade no campo da memória, inclusive recordando alguns traços das experiências vividas pelos seus antepassados. Com esse objetivo, enviei um pedido muito simples, em forma de inquérito informal, a todos os membros do Parlamento em funções na 13ª Legislatura. Quero naturalmente agradecer neste momento a todas as senhoras e senhores deputados que julgaram por bem participar e aceder voluntariamente a esse pequeno pedido. Pelo menos 19 deputados dos grupos parlamentares do PSD, PS, Bloco de Esquerda, CDS e PCP, e também o deputado não inscrito Paulo Trigo Pereira, demonstraram ter antepassados diretos ou num próximo grau de colateralidade, avós, neste caso, tios-avós ou bisavós, a combater na Grande Guerra, e de uma breve consulta dos boletins individuais do CEP e do cruzamento com alguma bibliografia, resulta a leitura que 3 indivíduos deste universo total de 19 combatentes estiveram na Flandres, dos quais 12 no Corpo Expedicionário Português e 1 no Corpo de Artilharia Pesada Independente. Outros 4 antepassados serviram nos teatros africanos, 3 no sul de Angola em 1914-1915 e 1 em Moçambique. Também somente o marinheiro Manuel Vítor Simões, bisavô do deputado Pedro Delgado Alves, confirma o serviço de guerra no mar, testemunhando dignamente para este pequeno inquérito o esforço de toda a Marinha de Guerra Portuguesa. Por último, num caso excepcional, que não nos deixa esquecer que se trata primeiro de uma guerra europeia e de uma guerra mundial, é o do bisavô do deputado Duarte Alves, César Fevre, que, sendo cidadão francês, foi naturalmente combatente na Grande Guerra, integrado no exército desta nação nossa aliada, sendo que já tinha sido morto um seu irmão na Batalha do Somme. 8 deputados atualmente em funções tiveram avós que tomaram parte no conflito como combatentes. Outros 8 deputados tiveram bisavós a servir neste conflito e 2 deputados contam 4 tios-avós na Grande Guerra. No sul de Angola serviu o avô do deputado Carlos César, Aurélio Augusto César, que foi o soldado açoriano mais condecorado da Grande Guerra, sendo-lhe impostas, entre outras distinções, a Cruz de Guerra e a Medalha Militar de Valor com Palma por serviços de saúde prestados na campanha de Pereira Dessa, inclusive na Batalha de Mongua, e depois até a final do conflito na defesa marítima de Ponta Delgada, segundo a obra de Carlos Dornelas sobre os soldados insulares. Também no sul de Angola cumpriu o seu dever o avô da deputada Idália Serrão, como sargento ferrador de cavalaria, e o bisavô da deputada Isabel Santos, o combatente Zeferino Coelho. No norte de Moçambique serviu um dos tios-avôs do deputado Marcos Prestrelo, o à época tenente de artilharia Abel Nunes Prestrelo de Vasconcelos, integrado logo em 1914 na expedição do comando do tenente-coronel Massano Tamborim.
Já na Flandres combateu outro tio-avô do deputado Marcos Pestrelo, o alferes miliciano Alfredo Henrique Andressen da Costa, no Corpo de Artilharia Pesada, formação que demonstrou contínuo valor militar, e no concurso prestado em nada ficou atrás de formações semelhantes dos exércitos aliados. Integrados no Corpo Expedicionário Português, pelas mesmas privações, esforços e sacrifícios no setor português das trincheiras da Flandres, passaram os avós dos deputados Emílio Guerreiro, Pedro Soares, Maria Augusta Santos e Carlos Abreu Amorim, respectivamente os combatentes Manuel da Silva, da Brigada do Minho, Celestino de Bastos, de Infantaria 24, o soldado Cezinando Costa e o combatente Américo de Almeida, sapador dos Caminhos de Ferro. Combateram no 9 de abril de 1918 Jaime Rosado Semedo, bisavô da deputada Inês Domingos, mais tarde sepultado no talhão dos combatentes da Grande Guerra no cemitério do Alto São João em Lisboa, e também os bisavôs da deputada Catarina Marcelino, seu nome José Marcelino, e da deputada Helga Correia, seu nome José Maria Fernandes Correia, sócio combatente número 5 e fundador da delegação da Liga dos Combatentes na Grande Guerra em Oliveira das Meias. Louvado e condecorado com a Cruz de Guerra por feito individual no combate de Lali, foi o avô do deputado Paulo Trigo Pereira, o oficial miliciano Mário Dias Trigo. Encontrava-se nessa data fatídica o bisavô do deputado Filipe Anacoreta Correia, o capitão de infantaria Miguel Maria Pupo Correia, na retaguarda, em convalescença, fruto de efeitos sofridos por gaseamento. Os avós dos deputados António Topa, Sérgio Sousa Pinto e o bisavô do deputado Joel Sá foram dados como desaparecidos na ofensiva alemã de abril. A estes três soldados somaram-se outros dois combatentes, ambos tios-avós da deputada Wanda Guimarães, o oficial miliciano de artilharia Carlos Olavo, que recebeu a Cruz de Guerra pela forma como dirigiu o tiro dos seus obuses até esgotar as munições, e o seu irmão Américo Olavo, capitão de infantaria, igualmente galardoado com a Cruz de Guerra. A estes cinco indivíduos esteve reservada a árdua experiência de prisioneiros de guerra na Alemanha, sendo libertados apenas depois do armistício. É assinalável como, através de uma pequena amostra de 19 combatentes aleatórios, pelo critério escolhido ter sido simplesmente hereditário e genealógico e familiar, e a partir daí conseguimos ter um reflexo de oficiais dos quadros permanentes, de oficiais milicianos, sargentos e praças, um caso de um soldado de um exército de um país aliado, experiências nos três teatros de guerra em que Portugal se empenhou, do serviço nas guarnições dos navios da Armada, também da Defesa Marítima, exemplos de indivíduos feridos, o registro de diversas distinções por feitos individuais e até do calvário passado pelos prisioneiros de guerra, cujas experiências estão internizadas, por exemplo, nos livros de memórias publicados por ambos os irmãos Olavo, deputados, inclusivamente, do Congresso da República. Depois de refletirmos nestas experiências individuais, esforçar-me-ei para uma análise e balanço da participação portuguesa na Grande Guerra, especialmente sobre a égide da política interna de então. A jovem República, nascida a 5 de outubro de 1910, prosseguiu as linhas de política externa dos últimos anos da monarquia constitucional. Se é certo que antes da proclamação da República, o Partido Republicano Português e Unitário tinha-se fortalecido na crítica à subserviência inglesa e num aproveitamento, muitas vezes tão demagógico e sensacionalista, da questão do ultimato de 1890, a verdade é que com o triunfo da Revolução Republicana comprometeram-se a assumir todos os compromissos diplomáticos e financeiros herdados da monarquia. Os britânicos eram os maiores investidores externos em Portugal, eram os maiores credores do Estado português e eram também os nossos maiores fornecedores de produtos importados. Portugal tinha seguramente uma dependência histórica, económica ou financeira, e não simplesmente política no sentido estrito, das relações luso-britânicas e da Aliança Britânica. Havia também uma nítida ligação à República, da República às democracias liberais da França e da Inglaterra, que fomentava na maioria da elite republicana, nomeadamente nos parlamentares dos três grandes partidos da República, Partido Republicano Português, Partido Democrático, o Partido Evolucionista e o Partido da União Republicana, um sentimento aliadófilo relativamente generalizado. embora de diferentes graus de intensidade e solidariedade com os países beligerantes. Os evolucionistas com maior volatilidade e os unionistas com uma rigidez notável de princípios sobre a participação portuguesa na guerra fizeram sempre depender o seu concurso para uma declaração portuguesa de guerra à Alemanha, que nunca se verificou, tendo sido, como sabemos, a Alemanha a declarar guerra a Portugal, e um pedido expresso, formal, claro, do Reino Unido que convidasse Portugal a entrar na beligerância. E foi a elite do Partido Democrático, como se dizia à época, inclusivamente nesta sala, na sala do Senado e na sala aqui ao lado do hemiciclo, Afonso Costa e os seus amigos, que elegeram a participação na Frente Europeia como objetivo para a consolidação interna do regime republicano, fomentando no perigo alemão um inimigo externo, um inimigo nacional, ao mesmo tempo que a participação no conflito armado significaria a emancipação de Portugal aos olhos das restantes nações, triunfando o reconhecimento da maturidade, da capacidade e do esforço beligerante da República Portuguesa, ou devemos dizer, do Portugal republicano, numa legitimação internacional inequívoca do regime. Essa emancipação e entrada no concerto das nações aliadas afastaria também o chamado perigo espanhol. Os setores republicanos procuravam manter uma boa relação diplomática com a Espanha, mas não ignoravam o apoio, ativo ou de omissão, prestado pela Espanha às incursões monárquicas conselheiristas de 1911-1912, e sabemos que o fantasma da intervenção espanhola em Portugal, quer para isso existissem dados concretos, objetivos e fiáveis, quer fosse meramente reflexo, enfim, dos apartes feitos na política espanhola, em que o próprio rei Afonso XIII acusava os republicanos portugueses de apoiar os republicanos espanhóis e considerava que Portugal, vivendo num determinado grau de anarquia política, podia contagiar a sua Espanha monárquica e também em convulsão. Este perigo, no fundo, embora não materializável, existia naquele que era o debate político e o jogo político entre os republicanos, nomeadamente os setores mais radicais. Mas para os democráticos não haveria beligerância sem a participação de Portugal na frente europeia e na frente africana, aliás, extremamente secundarizada dentro dos seus próprios objetivos. Interpelado por Manuel Brito Camacho na sessão secreta da Câmara dos Deputados de 11 de julho de 1917, Afonso Costa responde ao líder unionista, e cito: "Ainda que a Inglaterra não nos tivesse convidado a entrar na guerra, Portugal, por dever de honra e dignidade e por necessidade, tinha de entrar nela. Hoje, todos reconhecem que a nossa existência esteve por um fio e que só a guerra nos salvou. Foi o Governo que conseguiu realizar com justeza a posição de independência e de autonomia para o nosso Exército, dando uma cooperação até onde foi possível dá-la e sem que esse auxílio parecesse uma ficção." Terminando aquela que foi a sua primeira intervenção nesse debate, reivindicando, naturalmente, para o Governo da União Sagrada e para o Governo da sua própria Presidência, em 1917, o esforço de levar ao teatro europeu o corpo expedicionário português, uma lança na Europa dos interesses portugueses. De agosto de 1914 a março de 1916, Portugal entrará numa longa e tortuosa fase, onde os governos, os partidos políticos, a opinião pública, o Exército e a Armada vão esgrimir uma série de avanços e recuos face à intervenção ou não na guerra europeia e à declaração de beligerância. Naturalmente, esses avanços e recuos são protagonizados e polarizados pelos setores e correntes guerristas e antiguerristas, aliadófilos e germanófilos, radicais e moderados. A evidente necessidade concreta e real de defesa das colónias portuguesas, não apenas dos ataques alemães em Moçambique e Angola logo em 1914, tratados como incidentes de fronteira e não como casos belli, mas como garantia da integridade territorial da portuguesa na África Oriental até ao final da guerra e, posteriormente, da manutenção dos territórios coloniais portugueses no pós-guerra, era o ponto de consenso político nacional, quer entre as forças políticas, quer com a opinião pública. Não quer isto dizer que a política partidária, nomeadamente à oposição parlamentar de turno, não fosse duríssima na avaliação da incompetência dos sucessivos governos, desde o governo extrapartidário de Bernardino Machado, em 1914, que mandou as primeiras expedições para Angola e Moçambique, a expedição Roçadas e a expedição Maçã-Amorim, até ao governo democrático guerrista de Afonso Costa, derrubado pela Revolução de 5 de dezembro de 1917, também a crítica aos governos gerais coloniais e aos comandos das expedições em África, que acusavam de serem conduzidas administrativamente através do Terreiro do Paço. E as flutuações de atitudes políticas dos governos republicanos ao sabor das instruções e recomendações diplomáticas inglesas, subordinadas ao original conceito de uma neutralidade constitucional entre outubro de 1914, quando se dá o chamado incidente de Nauvila, que provoca ações e reações de cariz punitivo, que culminam no combate de Nauvila contra os alemães em 1914, e a entrada na guerra em março de 1916, também não esteve, isto é, este período entre dezembro de 1914 e março de 1916, também não esteve imune a duras críticas sobre o brio patriótico e a dignidade nacional que exigia o necessário desagravo. Sobre os dois anos em que foi vertido o sangue português, primeiro em Maziúa e no sul de Angola, sendo capturados e internados prisioneiros portugueses na África Ocidental Alemã, o deputado unionista Moura Pinto afirmou na sessão secreta do dia 12 de julho de 1917 que correspondera, e cito, ao sistema das públicas afirmações de guerra e das confidenciais instruções de paz e neutralidade para os agentes do poder. Concórdia, cordialidade e popularidade de carreira. A verdade é que de 1914 a 1918 o regime republicano e a maioria da nação não eram conceitos unificados. Pelo contrário, estamos num período de desfasamento entre representantes e representados. E nesse seguimento, creio ser lícito falarmos do fracasso dos políticos e da sociedade para a transformação da guerra num desígnio e objetivo nacional, como retoricamente se empenharam em propagar os democráticos de Afonso Costa. Para muitos, nem sequer foi um desígnio do regime, como pressupunha o mínimo denominador comum entre democráticos e evolucionistas a quando da União Sagrada. Segundo os camachistas e outros setores políticos, era um desígnio apenas de uma facção. Fora a animosidade e as incompatibilidades políticas dos três partidos e dos seus chefes, a República de 1910 até à Grande Guerra tinha alienado setores concretos, expressivos, inegavelmente importantes da nação portuguesa e que fizeram falta no momento de afirmar a guerra como desígnio nacional. Face aos monárquicos, tinha-se perdido a política de atração e amnistias de Bernardino Machado. Para, ao invés de vigar nos núcleos republicanos mais exaltados, a política de submissão ao regime preferida por Afonso Costa. No entanto, é destacar o papel de Dom Manuel II, exilado em Inglaterra, que defendeu sempre uma postura aliadófila e pró-britânica e que, através de Aires de Ornelas e de João de Azevedo Coutinho, seus lugares tenentes em Portugal, procurou que os monárquicos portugueses apoiassem a participação na guerra. Infelizmente, a atitude aliadófila de Dom Manuel II não colheu frutos na maioria dos meios monárquicos portugueses, que se afirmavam como germanófilos, essencialmente por oposição aos republicanos mais radicais e na esperança de que a vitória do Kaiser seria mais propícia para o restauro da monarquia em Portugal. Os setores militantemente católicos, embora não tivessem simpatias pela Alemanha luterana, unindo os sentimentos de comunhão na fé com a Bélgica e com a França invadidas, tinham sido afastados do espaço público na sequência da radical lei de separação do Estado das Igrejas. O Partido Socialista Português vota favoravelmente a famosa declaração ministerial de 7 de agosto no Parlamento, embora no seio do partido se dividissem entre intervencionistas e pacifistas. Dentro do universo da esquerda nacional, dos setores mais inorgânicos, os anarcossindicalistas foram os mais coerentes, seguindo a corrente internacionalista de caracterização da guerra como um conflito burguês e estatal, onde o proletariado era, como sempre, o instrumento do sacrifício dos interesses económicos e capitalistas. No entanto, alguns sindicatos colaboraram contra os democráticos na Revolução de 5 de dezembro, como aliás farão na Revolução de 28 de maio. De 1926. E nas Forças Armadas, o Exército Português, conservador na sua essência, onde a maioria da oficialidade não era considerada pró-intervencionista, pelo contrário, setores muito significativos do Exército apoiam inclusivamente, politicamente e com armas, quer o governo de Pimenta de Castro, quer depois a Revolução Sidonista de 5 de dezembro de 1917. Em contraste, encontramos uma marinha de guerra onde os democráticos colhem sempre um apoio fundamental. Veja-se, por exemplo, a mais sangrenta, possivelmente, de todas as manifestações militares até o reviralho, a Revolução de 14 de maio de 1915, e veja-se também a Revolução de 5 a 8 de dezembro de 1917, e por isso podemos considerar, pelo suporte dado pela Armada aos democráticos, a Marinha como uma força pró-intervencionista. A verdade é que 1914 e 1918, Portugal manteve sempre, independentemente dos governos pró-intervencionista ou contra a intervenção, uma atitude oficial solidária e dependente da Inglaterra e das instruções diplomáticas britânicas. Era esse o único modus vivendi decorrente da Aliança Luso-Britânica. Mesmo os governos mais hostis à participação portuguesa na Grande Guerra, e em particular da Frente Europeia, como seja o governo de Pimenta de Castro, em 1915, ou o consulado sidonista, que se mantém em funções até o armistício assinado em 11 de novembro, por mais críticos e oposicionistas que sejam a nível interno, vão manter uma atitude oficial pró-britânica e aliadófila. É evidente que, com o grau de polarização das correntes intervencionistas e não intervencionistas, democráticos e outros elementos guerristas, vão sempre definir os seus adversários políticos internos como germanófilos. E no caso concreto do sidonismo, também considero factual que, por oposição política interna, abandono, negligência e complacência política, houve a intenção de enfraquecimento e definhamento do outrora Corpo Expedicionário Português na Flandres e do Corpo de Artilharia Pesada, que eram vistos não como uma obra nacional, mas com espírito de facção, como uma criação dos políticos e dos militares afetos ao Partido Democrático. Mas a participação de Portugal na Grande Guerra ficou para sempre um obstáculo entre as correntes republicanas, inclusive no pós-guerra. Citando novamente o deputado unionista Moura Pinto, no mesmo debate que invoquei há pouco, o mistério da nossa intervenção na guerra europeia e a misteriosa forma de a efetivarmos, mantendo-se o país na ignorância da marcha das negociações e na mais absoluta ignorância dos seus destinos, provocou a mais pavorosa das confusões que a história nacional registra, e foi a única fonte de ódios que não mais se extinguirão dentro da atual geração, complicando talvez irremediavelmente o problema político do regime que um grupo de homens, que também a história julgará, pretendeu resolver em seu exclusivo proveito e da sua facção política. E prossegue, afirmando, daqui e só daqui parece ter resultado lançar-se, sem norte, sem senso, sem precauções, sem exército, sem recursos, este pobre e pequeno país na gigantesca fogueira da guerra europeia, aproveitando a geral apatia da nação, explorando a falha de solidariedade individual e a ausência de uma consciência coletiva, todos os ferozes egoísmos, a frustre sentimentalidade de uma minoria apenas superficialmente culta, para a qual certas palavras são perigoso excitante. Minhas senhoras e meus senhores, gambúzios, lanzudos, serranos, magalas, marranos, na Flandres, e ainda bandins e angolas, soldados naturais dos territórios e teatros de guerra africanos. Tantos nomes, entre números de chapas de identidade e alcunhas diversas, assumiu o soldado que serviu Portugal na Grande Guerra. É o soldado desconhecido, que regressou à sepultura da pátria, simbolizando todos os seus camaradas de armas irreconhecíveis e incógnitos, que pela pátria sacrificaram a própria vida. O capitão Menezes Ferreira, soldado de África e da Flandres, na sua obra publicada em 1921, popularizou o título João Ninguém, soldado da Grande Guerra. É para que não existam mais Joões Ninguém que o trabalho levado a cabo nos últimos 4 anos e do esforço pelo estudo da Grande Guerra, e que estou certo perseguirá para o futuro, é fundamental para trazer-vos à nossa história. Uma referência particular é devida pela Comissão de Defesa Nacional, no meu entendimento, ao soldado africano da Grande Guerra, que combateu e deu o sangue e a vida pelos interesses portugueses, também defendendo o solo das colónias africanas das agressões alemãs em África. Este soldado africano, tantas vezes órfão para a história ao longo destes 100 anos volvidos, e quando não foi assim, foi antes utilizado como insigne e laudatório exemplo e instrumento da obra da civilização portuguesa em África, que hoje todos questionamos e muitos rejeitamos. Outra referência impõe-se aos carregadores africanos, que estou certo, que todos sabemos que não são combatentes, mas tiveram um papel auxiliar às exigências da logística e da administração militar, exigências essas inéditas na história da nossa intervenção em África, dada a enorme extensão das distâncias a percorrer e a não ocupação efetiva dos territórios. Fica feito o reconhecimento que estes carregadores eram maioritariamente e duramente fornecidos pelas autoridades administrativas das capitanias-mores e das circunscrições e foram empregues em cifras de muitos milhares de indivíduos sem nome e que só coletivamente podem ser resgatados para a história, quer em Angola para fazer o árduo transporte de material na subida da Serra de Shell até ao Planalto da Huila, quer em Moçambique para serviços de extrema dureza física semelhantes até ao final da guerra em 1918. E neste caso existem estudos que traçam estimativas de números na ordem de 90 mil africanos a servir como carregadores nas nossas campanhas na Grande Guerra. Aos soldados de 1418 em África e na Flandes foi pedido, foi ordenado que combatessem. Foi-lhes dito para morrer pela consolidação da República, morrer pelo ideal da democracia liberal, morrer pelo Império Africano, morrer pela Aliança Luso-Britânica e morrer para que Portugal se sentasse à mesa da Conferência de Paz, com lugar no Concerto das Nações e no Pódio dos Vencedores. Pouco ou nada sabia o soldado português destas construções políticas contemporâneas, dos interesses geoestratégicos, dos nacionalismos e imperialismos europeus que vão dar aso a novos Estados-nação do pós-guerra e moldar e influenciar o século XX português e mundial, das cobiças das potências vigentes em matérias de expansão colonial, ou até dos dossiês das compensações e indemnizações na Conferência de Paz. Mesmo o oficial português, citando o absolutamente insuspeito Coronel Ferreira do Amaral, outro veterano do sul de Angola e da Flandres, numa das obras de maior popularidade e tiragem da sua época, A Mentira da Flandres e o Medo, que respeito algum, para quem leu a obra, certamente poderá verificar, que respeito algum atribuía à classe política, aos políticos de seus contemporâneos, e que somente cultivava pelos seus camaradas de valor esse respeito, também tece críticas mordazes ao comportamento de grande parte da oficialidade do Exército em matéria de apatia face à guerra europeia e mesmo de outros comportamentos, quer em África, quer na Flandres. O soldado português era o espelho do seu país, maioritariamente analfabeto, retirado tantas vezes da vestidão do Portugal rural, apressadamente fardado e armado, sem instrução e, mais importante de tudo, sem valor militar real. Exigiu-se que lutasse, que combatesse, assim o fez, mal ou bem em termos de preparação, ação e resultados, deixemos para o debate académico, deixemos para o debate historiográfico. Mas sem a cair em anacronismos, no dia de hoje, minhas senhoras e meus senhores, passados 100 anos do armistício e do final da Grande Guerra, terminada há praticamente 44 anos o ciclo colonial português, consolidada a democracia e as instituições representativas que nos regem e fazendo o povo português parte de um conjunto vasto de povos europeus que constroem a União e a cidadania europeia, podemos e devemos assumir, sem quaisquer reservas, o soldado português da Grande Guerra, tanto o que combateu como o que sacrificou a própria vida, como um dos nossos egrégios avós, merecedor de todas as homenagens que a pátria de bom grado lhe puder prestar. E podemos mesmo legitimar como certo, no campo das ideias políticas e dos valores democráticos que hoje nos regem, nunca a forma ou a fórmula casilenta e destrutiva que opôs portugueses a portugueses e que imperou de 1914-18 e não cessou por aí, mas sim o objetivo parcialmente conseguido, não sem pesados custos, da consolidação da República Portuguesa e o objetivo atingido de conservação da sua integridade territorial à época, compreendendo o Império Colonial, que presidiram à estratégia de intervenção na Grande Guerra. Termino, senhoras e senhores, invocando as palavras de Sua Excelência, o Sr. Presidente da República Portuguesa. Esses heróis lutaram pela compreensão contra o ódio, pela liberdade contra a opressão, pela justiça contra a iniquidade, pela Europa aberta contra a Europa fechada, o mundo solidário contra o mundo dos egoísmos, das xenofobias, das exclusões. Não toleraremos que se repita a sangrenta divisão da Europa. Não toleraremos que se repita perder-se a paz, ganha com tantas mortes às mãos de aventureiros criadores de novas guerras. Não toleraremos que se repita o uso das Forças Armadas ao serviço de interesses, pessoas, grupos ou de jogos de poder, enquanto soldados se batiam pela pátria e pela humanidade. Muito obrigado. Vai ter início a sessão de encerramento. Vamos trocar de posições.
Vamos entrar agora no período de encerramento desta sessão. E dou desde já a palavra à Sra. Secretária de Estado da Defesa Nacional, professora Ana Santos Pinto.
Excelentíssima Senhora Vice-Presidente da Assembleia da República, Excelentíssimo Presidente da Comissão de Defesa Nacional, Excelentíssimo Senhor Deputado da Comissão de Defesa Nacional, Diogo Leão, Senhoras e Senhores Deputados da Assembleia da República, Excelentíssimo Senhor Chefe de Estado-Maior do Exército, Excelentíssimo Senhor Presidente da Comissão Coordenadora das Evocações do Centenário da Primeira Guerra Mundial, Excelentíssimo Senhor Diretor da Filatelia do CTT, Excelentíssimo Senhor Professor Adriano Moreira, Excelentíssimo Senhor Professor António Telo, ilustres convidados, minhas senhoras e meus senhores. Nesta sessão de encerramento do colóquio Portugal e o fim da Grande Guerra, e depois destas três alocuções tão ricas em conhecimento e reflexão, permitam-me que comece estas minhas breves palavras com uma citação de Martin Luther King, proferida na intervenção de aceitação do Prémio Nobel da Paz em nome do Movimento dos Direitos Cívicos em 1964. Disse então Martin Luther King: "Recuso-me a aceitar a ideia de que a humanidade está tão tragicamente amarrada à noite escura do racismo e da guerra que a alvorada luminosa da paz e da fraternidade nunca possa ser uma realidade. Acredito que a verdade desarmada e o amor incondicional terão a palavra final." Fim de citação. Esta mensagem pode parecer abstrata e distante da realidade dos nossos dias, ou pode mesmo parecer lírica e idealista quando nos confrontamos com múltiplos cenários de conflitualidade. No entanto, no momento em que evocamos o armistício, evocamos a paz, evocamos a celebração do centenário do final da Primeira Guerra, estas palavras de verdade e de esperança no futuro devem incentivar-nos à reflexão e apelar à homenagem à memória daqueles que, para que a paz se tornasse uma realidade, deram a vida em nome de Portugal e por uma causa maior. É minha convicção que a construção de uma paz duradoura, sustentada e justa só pode ser conseguida a partir do entendimento de uma humanidade comum. Ao longo da história europeia e mundial, e como várias vezes foi repetido aqui durante esta tarde, foram inúmeras as divisões que sempre conduziram pelo caminho da violência e da destruição. Esta é a responsabilidade que pesa sobre os ombros das gerações que hoje vivem em paz, fruto dos sacrifícios feitos há 100 anos. Uma responsabilidade que assenta na exigência de respostas mais solidárias em nome do bem coletivo. Na Europa e no mundo, enfrentamos hoje um conjunto de desafios resultantes do crescimento de forças que procuram separações e antagonismos artificiais com base na nacionalidade, na etnia, no género e na orientação sexual. Os perigos deste caminho estão bem plasmados na história para quem os quiser ver foram hoje amplamente demonstrados. Devemos conhecer esta história, devemos recordá-la e incluí-la nas nossas memórias coletivas para que as lições que retiramos da história perdurem e se evitem erros futuros. Porque, no fim, a história repete-se. A cerimónia de hoje, em que é apresentada esta emissão filantélica dedicada ao armistício da Grande Guerra, é um momento ideal para realçar o contributo que as comemorações do centenário da Primeira Guerra Mundial deram ao nosso entendimento sobre o conflito e sobre os caminhos da paz. Ao longo dos últimos 4 anos, foi realizado um conjunto assinalável de iniciativas desenvolvidas por diversas entidades nacionais, incluindo um trabalho de grande empenho da Assembleia da República. Mas quero destacar o trabalho absolutamente notável realizado pela Comissão Coordenadora da Evocação do Centenário da Primeira Guerra Mundial, na figura do seu presidente, o Tenente-General Mário de Oliveira Cardoso, que hoje também foi aqui apelidado como a alma desta comissão. Foi um trabalho de enorme dedicação e empenho, que importa muito justamente realçar e que quero, nesta oportunidade, agradecer em nome do Sr. Ministro da Defesa Nacional. Do conjunto das iniciativas realizadas, resultou um importante acervo sobre a Primeira Guerra Mundial, sobre as suas dinâmicas e diferentes expressões, desde logo no âmbito militar, mas também do ponto de vista artístico e popular, e, claro, sobre o papel de Portugal neste processo histórico. Para o Ministério da Defesa Nacional, o vasto leque de atividades organizadas concorre para o objetivo de dar a conhecer as implicações da Grande Guerra em Portugal, bem como promover um conhecimento e uma reflexão informada e consolidada sobre o tema. Existia uma lacuna neste conhecimento, que foi identificada e que conhece, com estes contributos, um significativo desenvolvimento. Foi, sem dúvida, um objetivo amplamente conseguido. Correndo o risco de não referir projetos da maior importância, gostaria de destacar não só nas cerimónias de evocação e homenagem aos combatentes da Grande Guerra, mas também as iniciativas de divulgação dos museus militares e da Liga dos Combatentes e um vasto conjunto de seminários, colóquios e publicações que deles resultaram e virão ainda a resultar num futuro próximo. Para além destas publicações, perdurará o portal na internet sobre os 100 anos da Grande Guerra, bem como a colaboração com a RTP na série Postal da Grande Guerra. Minhas senhoras e meus senhores, termino regressando ao ponto de partida desta intervenção, a necessidade de acreditarmos e procurar concretizar um projeto de paz duradoura, sustentada e justa. Digo muitas vezes que em Portugal temos o privilégio de viver em paz, mas sabemos que nem todos partilham esta circunstância. Por isso, assumindo o compromisso de solidariedade e procurando contribuir para a estabilidade e para a segurança internacional, Portugal participa em missões de promoção e apoio à paz no quadro das alianças e organizações de que faz parte, sustentada no princípio nos princípios do direito internacional. À semelhança da decisão de participar num esforço da Primeira Guerra, devem ser hoje muitíssimo claras as razões que nos fazem enviar os nossos homens e mulheres para teatros operacionais distantes. Se a certeza da paz é perene, a possibilidade da guerra é constante. E é nesta perspectiva de solidariedade com os mais vulneráveis e de construção de um contexto que garanta a permanência da paz onde ela existe e onde a nossa presença se exige como se exigiu há 100 anos. Estou certa que os contributos resultantes das comemorações do centenário da Primeira Guerra em Portugal deixarão uma marca não só no conhecimento, mas também, e mais importante, na memória das gerações futuras, que deixam um sinal de alerta para as lições da história. Muito obrigada.
Muito obrigada, assim, Sra. Secretária de Estado da Defesa Nacional, por encerrar com esta belíssima intervenção este colóquio. Saúdo mais uma vez os oradores, Sr. Professor Adriano Moreira, Sr. Professor António Telo, Sr. Deputado Diogo Leão, pelas vossas brilhantes intervenções. Deixo um enorme obrigada ao Sr. General Mário Cardoso por, de uma forma tão persistente, tão empenhada e tão criativa, ter levado a bom termo estes 4 anos enquanto Presidente da Comissão Coordenadora das Evocações do Centenário da Primeira Guerra Mundial. Bem haja por isso. Senhor Chefe de Estado-Maior do Exército, senhores deputados, caros convidados, declaro encerrada esta sessão e mais uma vez muito obrigada pela participação de todos. Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado.